Essa é a lição da Bíblia Semanal, preparada pela Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. Esta é a lição para domingo, dia 26 de outubro de 2025. Assunto: Liberdade Condicional Após a Morte. Texto áureo: Jeremias. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Leitura responsiva, Colossenses. Damos graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por nós e de pedir que sejais cheios de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia, Provérbios. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Atos. Paulo disse: Eu sou, na verdade, um homem judeu, nascido em Tarso, cidade da Sicília, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a perfeição da lei dos vossos pais e zeloso para com Deus, como todos vós o sois hoje. Recebi cartas para os irmãos e fui a Damasco para levar presos a Jerusalém os que ali estivessem, para serem castigados. E aconteceu que, enquanto eu caminhava, já estava perto de Damasco, por volta do meio-dia, de repente, uma grande luz do céu brilhou ao meu redor. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és tu, Senhor? E ele me disse: Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. E eu disse: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te e vai a Damasco, e lá te será dito tudo o que te é ordenado a fazer. E não podendo eu ver, por causa do esplendor daquela luz, guiado pelas mãos dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio ter comigo, parou e disse-me: Irmão Saulo, recupere a vista. E naquela mesma hora o vi. E disse: O Senhor, o Deus de nossos pais, te escolheu para que conheças sua vontade e sejas aquele justo e ouça a voz da tua boca. Porque hás de ser uma testemunha para com todos os homens que têm visto e ouvido. E aconteceu que em Icônio foram ambos juntos à sinagoga dos judeus e falaram de tal maneira que criou uma grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos instigavam os gentios e os irritavam contra os irmãos. Chegaram ali alguns judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo persuadido o povo, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estivesse morto. Mas, como os discípulos o rodeassem, ele se levantou e foi para a cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E no primeiro dia da semana, tendo se reunido aos discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, pregava entre eles e continuou a falar até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos. E estava sentado numa janela um certo jovem chamado Eútico, caído em profundo sono, e prolongando-se a pregação de Paulo, afundou-se no sono e caiu do terceiro andar e foi levantado morto. E Paulo, descendo, lançou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, porque tua alma está nele. Sua alma está nele. Então, tendo subido outra vez, partiu o pão, comeu e falou ainda largamente até o romper do dia, e então partiu. E trouxeram vivo o jovem, e ficaram muito consolados. E quando foi determinado o que navegariam para a Itália, e entrando no navio de Andramítio, lançaram-nos. E não muito tempo depois surgiu contra ela um vento tempestuoso, chamado Euroclidon. E não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e caindo sobre nós uma grande tempestade, toda a esperança de sermos salvos desapareceu. Mas depois de longa abstinência, Paulo se levantou no meio deles e disse: rogo-vos que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de ninguém entre vós, mas somente o navio. E foi esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: não temas, Paulo, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer como me foi dito. E aconteceu que todos eles escaparam em segurança para a terra. E quando escaparam, souberam que a ilha que se chamava Melita e os bárbaros nos mostraram muita bondade, pois acenderam a fogueira e nos acolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E tendo Paulo juntado um feixe de gravetos e posto fogo, uma víbora, fugindo do calor, agarrou-se à sua mão, e ele sacudiu o animal no fogo e não sentiu nenhum dano. E Paulo morou 2 anos inteiros na casa que alugou e recebia todos os que vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade, sem impedimento algum. 2 Coríntios. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Lerei agora as passagens correlatadas do livro texto Ciência e Saúde, com chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy. Ciência e Saúde. A salvação universal depende da progressão e da provação, e é inatingível sem elas. Desenvolverei a vossa salvação com temor e tremor, diz o apóstolo. E logo acrescenta: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o efetuar segundo a boa vontade. Filipenses 2:12-13. A verdade forneceu a chave para o reino, e com essa chave, a ciência cristã abriu a porta do entendimento humano. Ninguém pode arrombar a fechadura, nem entrar por outra porta. Cada dia nos impõe exigências com provas mais elevadas, em vez de profissões de poder cristão. Essas provas consistem unicamente na destruição do pecado, da doença e da morte pelo poder do Espírito, assim como Jesus os destruiu. Este é um elemento do progresso, e o progresso é a lei de Deus, cuja lei exige de nós apenas o que podemos certamente cumprir. Indivíduos consistentes são aqueles que, vigiando e orando, conseguem correr e não se cansar, andar e não desfalecer, que alcançam o bem rapidamente e se mantêm em sua posição, ou alcançam-no lentamente e não se entregam ao desânimo. Deus exige perfeição, mas não antes que a batalha entre o espírito e a carne seja travada e a vitória conquistada. Parar de comer, beber ou se vestir materialmente antes que os fatos espirituais da existência sejam conquistados passo a passo não é legítimo. Quando esperamos pacientemente em Deus e buscamos a verdade com retidão, ela direciona nosso caminho. Mortais, imperfeitos, alcançam lentamente o ápice da perfeição espiritual, mas começar corretamente e continuar a luta para demonstrar o grande problema do ser é fazer muito. Durante as eras sensuais, a ciência cristã absoluta pode não ser alcançada antes da mudança chamada morte, pois não temos o poder de demonstrar o que não compreendemos. Mas o ser humano precisa ser evangelizado. Deus exige que aceitemos essa tarefa com amor hoje. Abandonemos o material o mais rápido possível e desenvolvamos o espiritual, que determina o exterior e o real. A autora curou doenças orgânicas irremediáveis e ressuscitou os moribundos através da compreensão de Deus como a única vida. E é pecado acreditar que algo possa sobrepujar a vida onipotente e eterna. E essa vida deve ser trazida à luz pela compreensão de que não existe morte, bem como por outras graças do Espírito. Devemos começar, no entanto, com as demonstrações mais simples de controle. Quanto mais cedo começarmos, melhor. O progresso nasce da experiência e o amadurecimento do homem mortal, através do qual o mortal é abandonado em favor do imortal, seja aqui ou na vida futura. O sofrimento ou a ciência devem destruir todas as ilusões relativas à vida e à mente e regenerar o sentido material e o eu. O velho homem, com suas ações, deve ser despojado. Nada sensual ou pecaminoso é imortal. A morte de um falso sentido material e do pecado, não a morte da matéria orgânica, é o que revela o homem e a vida harmoniosos, reais e eternos. O homem é mais do que uma forma material, como uma mente interior, que precisa escapar dos seus ambientes para ser imortal. O homem reflete o infinito, e esse reflexo é a verdadeira ideia de Deus. Deus expressa no homem a ideia infinita que se desenvolve para sempre, ampliando-se e elevando-se cada vez mais a partir de uma base ilimitada. Alegria em abandonar os falsos marcos e alegria em vê-los desaparecer. Essa disposição ajuda a precipitar a harmonia suprema. A purificação dos sentidos e do eu é a prova de progresso. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O caminho é reto e estreito, o que leva à compreensão de que Deus é a única vida. É uma guerra contra a carne, na qual devemos vencer o pecado, a doença e a morte, aqui ou na vida futura, certamente antes de alcançarmos o objetivo do Espírito ou a vida em Deus. Assim como a morte encontra o homem mortal, assim será ele será após a morte, até que a provação e o crescimento efetuem a mudança necessária. A mente nunca se torna pó. Nenhuma ressurreição da sepultura aguarda a mente ou a vida, pois a sepultura não tem poder nenhum sobre elas. Nenhum julgamento final aguarda os mortais, pois o dia do julgamento da sabedoria chega a cada hora e continuadamente. O julgamento pelo qual o homem mortal é despojado de todo o erro material. Nosso mestre disse, mas o Consolador vos ensinará todas as coisas. Quando a ciência do cristianismo aparecer, ela vos conduzirá a toda a verdade. O Sermão da Montanha é a essência dessa ciência e a vida eterna, não a morte de Jesus, é o seu resultado. Aqueles que estão dispostos a deixar suas redes ou lançá-las para o lado certo em busca da verdade têm a oportunidade agora, como antes, de aprender e praticar a cura cristã. As Escrituras a contêm. O significado espiritual da palavra confere este poder. Mas, como diz Paulo, como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Se enviados, como pregarão, converterão e curarão multidões se não ouvirem? Se você lançar seu barco nas águas sempre agitadas, mas saudáveis, da verdade, encontrará tempestades. Seu bem será maltratado. Esta é a cruz, pegue-a e carregue-a, pois por meio dela você vence e usa a coroa. Peregrino na terra, teu lar é o céu. Estrangeiro, tu és o hóspede de Deus. Pela vitória sobre um único pecado, damos graças e engrandecemos o Senhor dos Exércitos. O que diremos da poderosa vitória sobre todo pecado? Um cântico mais alto, mais doce do que jamais alcançou os céus. Agora se eleva mais claro e mais próximo do grande coração de Cristo, pois o acusador não está mais lá. E o amor emite seu som primordial e eterno. O ser é santidade, harmonia, imortalidade. Já está provado que o conhecimento disso, mesmo em pequena escala, elevará o padrão físico e moral dos mortais, aumentará a longevidade, purificará e elevará o caráter. Assim, o progresso destruirá finalmente todo erro e trará à luz a imortalidade.